Amém. Podemos orar juntos? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Na verdade, Tu és a palavra viva. E perdoa-nos, Senhor, porque às vezes falamos da Tua perfeição e não somos tão perfeitos. Que ninguém nessa noite deixe de escutar a Tua voz por causa da minha imperfeição. Queremos glorificar o Teu nome, queremos Te ouvir. Obrigado, Jesus. Amém. Queria ler um texto sobre o qual eu não vou pregar. Está em Mateus 19. O título aqui é A Questão do Divórcio, e eu não vou pregar sobre isso. Mas quero ler o texto porque tem muita coisa aqui que nos remetem ao que Deus quer nos dizer hoje. No capítulo 19 de Mateus, versículo 3, diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Ainda que não seja o texto sobre o qual eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, porque essa questão aqui é apenas um dos exemplos em que podemos perceber o que Deus tem para nós. E a frase de Jesus que eu quero ressaltar aqui está no versículo 8, que diz assim: Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu fico imaginando Jesus que diz assim: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Quem era o Criador? Ele não estava ali? Ele mesmo dizendo isso? Ele sabia qual era o propósito de Deus desde a criação. E esta resposta que o Criador deu aos fariseus que conheciam a palavra até a vírgula, Ele deu esta resposta porque de alguma forma queriam ajustar a sociedade da sua época a uma forma que se adequasse à vontade do homem. Já haviam passado 4.000 anos desde o princípio. E nesses 4.000 anos, muitas coisas foram distorcidas por causa da vontade do homem. Desde Jesus, já passaram mais 2.000 anos. E muito mais coisa foi distorcida. E eu posso dizer isso porque alguém que viveu apenas 50 anos atrás já não reconhece mais a sociedade daquela época comparando com a hoje, não é? Não preciso entrar em detalhes, mas é assim. E sempre que nós cogitamos de coisas que nós queremos e nós gostamos, eu lembro aquela palavra de Jesus para Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus que andava com Jesus e que, quando Jesus disse que era necessário que ele padecesse e morresse, ele disse imediatamente que isso não aconteça. E Jesus sabia que era por essa razão que ele tinha vindo ao mundo. E era a tentativa de Satanás usar um discípulo de Jesus para tentar tirar dele essa decisão. E a resposta de Jesus foi imediata: arreda Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. Nós vivemos numa sociedade em que Deus fica fora. E muitas vezes nós pensamos como a nossa sociedade. Nós cogitamos das coisas dos homens. Quando eu penso que preciso conhecer o princípio de Deus, então eu preciso voltar ao Gênesis. Porque o Gênesis é o livro do princípio, não é? A palavra Gênesis já diz aquilo que começou, aquilo que deu origem, aquilo que, a razão pela qual as coisas foram criadas, por que surgiram, a concepção das coisas. Tive a oportunidade de recentemente fazer um casamento e Deus me falou uma frase que, quando estava procurando uma palavra para eles, que martelou na minha cabeça. E a frase é que Deus não criou o homem e a mulher, e aí ficou olhando os dois assim: bom, eu acho que eu vou fazer o casamento deles. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele já pensou na aliança do homem e da mulher. Já estava na concepção de Deus, no princípio, a verdade dessa aliança. Bom, se passarmos toda a Bíblia, nós vamos ver que essa aliança que um homem faz com a sua mulher representa Cristo e a sua igreja. Então, Cristo e a Igreja é algo já pensado desde a fundação do mundo e que é eterno. Aqui na Terra, às vezes nos dizem, né? Até que a morte os separe. Mas porque uma aliança deveria ser inquebrável? Mas a aliança entre Jesus e sua Igreja, ela é eterna. Mas o homem natural sem Deus sempre quer mudar o princípio de Deus, porque o seu intento do coração é de um coração corrompido. É por isso que Jesus diz, é por causa da dureza do vosso coração que vocês pensam assim. Quando eu li, às vezes eu fico assim, com muitos pensamentos quando estou estudando um texto, né? Não sei se vocês fazem assim também. E eu fiquei pensando, por que que esses fariseus foram perguntar isso para Jesus? Não, nós não temos a resposta na palavra. Não diz por quê. Só diz que eles estavam tentando Jesus, pegar em alguma coisa. Porque, se eu posso interpretar, e talvez a minha interpretação seja parcial, mas eu penso que os fariseus, por conhecerem a Bíblia, eles conheciam bem o princípio de Deus. Eles sabiam como eles deveriam ser. Mas também quando Jesus os repreende lá em Mateus, um pouquinho mais adiante, no capítulo 23, quando ele dá uma lista de rejeição e diz assim, ai de vós, fariseus, hipócritas, né? Porque, e ele começa, porque vocês dizem uma coisa e vocês fazem outra. E até o único elogio que eu achei dos fariseus foi essa, né? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Eles eram verdadeiros no seu ensino, mas não eram verdadeiros na sua prática. E me parece que nessa situação do casamento, devia ter muitos problemas nessa área aí, e eles queriam, de uma certa forma, a autorização de Jesus para viverem assim, porque, na verdade, isso confrontava com o princípio. Mas perguntaram. Como se diria na gíria, pediram, né? E Jesus foi levado ao princípio para dizer àqueles homens de que Deus é sério, que Deus não faz de qualquer forma, que aquilo que Deus fez não separe o homem, porque foi selado por Deus. Moacir tem algumas coisas que ele ministra, porque ele às vezes fala sobre isso, e uma das coisas que ele diz é que Deus um dia falou com ele, porque, quer ou não, a gente às vezes precisa ir para o original para não ter entendimentos errados, né? Então, às vezes a gente fala uma coisa sobre grego aqui, vocês já estão acostumados um pouco com isso, mas o que Deus disse para o Moacir aquele dia, diz assim, por que que tu olha tanto original, se eu sou a origem de tudo? Será que nós não pecamos quando vamos para as coisas que ensinamos e não temos o nosso coração para praticar? Nele está a origem de todas as coisas. Nada do que foi criado foi feito sem Ele. Eu queria denunciar um pouco algumas coisas que a gente, de tanto ver, já não se choca mais, né? Sabemos que Jesus é a vida, né? E às vezes alguém veste uma camiseta com caveira, exaltando a morte. Às vezes temos prazer nas trevas, quando Deus é luz. As bandas que se opõem a tudo que é Deus usam muitas coisas tentando agredir o Senhor, para dizer que eles criaram algo novo, diferente do princípio. Parece que, às vezes, nós gostaríamos que Jesus concordasse com os fariseus nesse momento e dissesse: não, realmente, Moisés tinha razão. Eu acho que nós temos que deixar que se divorciem, se casem novamente. Às vezes ficamos torcendo por isso. Que dureza de coração. Mas vamos adiante. O casamento é um princípio de Deus para os homens e não somente para judeus e cristãos, né? Porque é um princípio. Muito antes de judeus e cristãos, né? Então, não podemos justificar isso por causa da igreja ou de Deus. Eu queria voltar ao princípio. E aí vamos abrir Gênesis. Capítulo 1, porque esse é bem princípio, bem comecinho, que diz assim, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Antes do princípio do homem, eles estabeleceram o princípio dessa criação do homem. Eles, né? Porque Deus é plural, é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita coisa se lê assim, se fala teologicamente, e eu não quero entrar nesse assunto, mas imagem é aquilo que representa algo real. Deus é Espírito. Já fica difícil refletir algo que é Espírito. Que forma tem o Espírito? Não é? Mas nós fomos criados para refletir a glória de Deus. E isso não só está escrito nas entrelinhas da criação, porque diz ali, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Nós recebemos algo de Deus para fazer sobre a sua criação. Paulo mesmo em Efésios 1 diz, né? Fomos criados para o louvor da sua glória. Então, nós somos imagem de Deus. Para quem está cansado, dá uma cutucada assim, você foi criado imagem de Deus. Se alguém perguntar assim, o que tu está falando? Você já sabe que estava dormindo, né? Bom, continuando nessa questão da imagem, Deus disse que não era para fazer imagem nenhuma. Porque o homem tem uma facilidade de trocar a imagem pelo real, né? Então, ele estaria adorando a imagem e não Deus. Então, ele proibiu, até quando Gênesis, que é o começo das coisas, ele foi onde Deus estabeleceu o começo de um povo para ele, que é o povo de Israel. E o povo de Israel, se nós olharmos lá em Números 33, quem quiser abrir pode abrir, mas é só um detalhe, porque é tão importante essa questão da imagem. Menos importante é a história, mas a imagem é importante. No capítulo 33 de Números, no versículo 52, quando ali há expressada a razão pela qual eles deveriam entrar em Canaã e desapossar todos aqueles povos, ele diz ali no versículo 52, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura, também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. A razão pela qual Deus estava contra aqueles povos não é porque eles estavam ocupando o lugar que Deus queria dar para Israel apenas, mas é porque Deus queria mostrar ao mundo um povo que fosse a sua imagem. O homem natural ainda reflete um pouco dessa imagem. É por isso que o diabo, se colocando contra Deus, tenta destruir essa imagem. O diabo quer destruí-la para que a imagem de Deus seja distorcida. É claro que quando falamos imagem e semelhança, alguns dizem, né? Eu não estou assim muito preocupado com isso, porque imagem e semelhança de fato abrange tudo. Abrange tanto a forma como o conteúdo, né? As virtudes que nós fomos chamados para proclamar é porque agora nós somos um povo escolhido por Deus, capazes novamente de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus fez com o povo de Israel está fazendo conosco. Porque ele não desistiu do seu propósito de que o homem fosse a imagem dele. Esses dias, casualmente, eu peguei uma entrevista de um homem político gaúcho, muito conhecido, mas não opera mais, que ele mesmo deu testemunho do seu filho, que começou a se transformar fisicamente em um réptil. Fez vários implantes para parecer um réptil. Que agressão! Fiquei pensando que Deus, ficou muito triste porque o criou a sua imagem e semelhança. Quero abrir um parênteses aqui. Gosto muito do testemunho do Dari, né? Há um bom tempo atrás ele usou aquele texto de Isaías dizendo: não te escondas do teu semelhante, né? Porque todos somos criados à semelhança do Criador. E às vezes nós olhamos para um bandido, ou olhamos para um drogado, ou olhamos para um mendigo, e dizemos assim: por que estas pessoas não são destruídas? Porque foram criados à imagem de Deus. É por isso que ele enviou Jesus. É interessante, porque nós sabemos de cor Filipenses 2, né? Aquele trecho que faz parte da fundamentação. E sabe o que aconteceu? Deus teve que se fazer a semelhança de homens, de homem. O homem que foi criado à imagem de Deus, distorceu a imagem de Deus, e agora, para cumprir o propósito de Deus, Deus enviou seu filho para ser a semelhança de homem. Cada vez que a gente vai entrando um pouco mais na obra de Cristo, nós vemos quão grande salvação o Senhor nos providenciou. Estávamos longe dele, éramos pecadores, inimigos de Deus. Mas o Senhor nos amou e veio até nós, se fez homem. Uma das coisas que me parece que fica claro nessa obra de Cristo é que agora podíamos ver em carne e osso a glória de Deus. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. É por isso que Jesus não aceitou aquela palavra de Filipe que diz assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Já no fim da carreira, né? E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Um pouco antes eu ia pular, mas voltando a Gênesis, Tem alguma coisa que fica expresso aqui. E eu não sei bem explicar, em primeiro lugar, porque eu não conheci o Adão antes do pecado, né? E eu acho que a Eva foi a única. Mas quando descreve no capítulo 5 de Gênesis a descendência de Adão, o livro de genealogia de Adão, diz assim: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 1. Né? Mulher, homem e mulher os criou. E no versículo 13, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. O que me parece é que havia uma diferença entre um e outro. Já ouvi teólogos dizendo que Adão, por participar da criação de Deus, gerou a vida de alguém que ele foi o intermediário dessa imagem de Deus. Em parte é verdade, mas eu não creio que isso foi escrito por causa disso aqui. Havia uma diferença do Adão criado por Deus, e agora vou nos incluir, nós que somos herança de Adão, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e ele passou para todos nós. Todos pecaram. Eu gosto da tradução, de alguma tradução mais antiga, NVI usa essa tradução. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Por que destituídos? Porque quando o cara é desqualificado é porque antes tinha qualificação, né? Então o homem, Adão, quando foi criado, deveria ter uma imagem formosa. Creio que era perceptível essa imagem. Quando Adão pecou, na criação do homem, o capítulo termina assim: e ambos estavam nus e não se envergonhavam, né? Quando o homem pecou, Deus foi procurar o homem no jardim do Éden. Adão, onde estás? E a resposta foi: eu estou escondido. Acho que é a primeira vez que o Adão se escondeu, né? A não ser que tinha brincado de esconde-esconde com Eva, né? Mas se escondeu por quê? E ele ainda justifica, e claro que está escrito assim, porque esta era a realidade. Eu estava nu e me escondi. Como assim? O versículo 25 do capítulo 2, então, termina assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3, que fala da queda, versículo 9 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. O que que reflete isso? Para mim é muito fácil entender, porque a gente conhece o todo, né? Ora, quando o pecado entra, ele destitui o homem da glória. Como todos pecaram, todos nós nascemos nessa condição, nós estamos destituídos da glória de Deus. E foi preciso que a glória de Deus viesse ao mundo para restituir no homem a glória de Deus. A glória de Deus talvez seja um conceito um pouco subjetivo, mas, de alguma forma, é a própria presença de Deus. Quando o templo lá se encheu com a sua glória, se encheu com a presença de Deus. A minha vida e a tua vida, para manifestar a glória de Deus, preciso estar cheios dele. É isso que o Espírito Santo, que habita em nós, quer fazer. Em 1 João 1, no capítulo 2, o João diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando o João começa a escrever sua carta, ele escreve assim: nós vimos o Verbo Eterno, nós apalpamos ele, nós vimos, nós o ouvimos, nós somos testemunhas dele, né? Então, quando ele chega nesse texto dizendo assim: olha, agora que nós conseguimos ver Jesus encarnado, agora nós temos que imitá-lo. E João foi um dos que viu Jesus glorificado, ali glorificado, diga assim, na transfiguração, né? E ele ouviu o Pai dizer: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele tem prazer no filho, porque tudo que Jesus fazia, ele recebia do Pai. Eu fico imaginando que ele gostaria de dizer de todos nós isso: vocês são meus filhos amados, porque vocês não cogitam das coisas do sentimento de vocês, da razão de vocês, dos princípios de vocês, mas vocês abrem mão para viver segundo a minha vontade. Jesus fez isso. Agora a ele eu vi. E eu penso assim, que ele estava apontando para Jesus, dizendo exatamente isso: olha, agora que nós conseguimos perceber Jesus, agora andem como Jesus. E se hoje não vimos Jesus andando, nós temos 4 evangelhos que descrevem esse andar de Jesus. E temos o Espírito Santo que vai nos conduzir a toda a verdade, como já foi dito hoje. Essa vida de Deus, para que se manifeste a sua glória, que era desde o princípio. Quando chega no capítulo 3, aí o João assoprou aqui, né? Somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Não se manifestou tudo o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Sabe que me parece isso? Parece assim, ó: o que de Deus nós conseguimos ver em Jesus, porque estava preso a uma forma, né? A encarnação, essa podemos ver, mas tem muita coisa que nós não podemos ver. E haverá de ser glória quando finalmente se manifestar tudo. Agora, já continua ali: a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. E assim vai, ele vai falando que não vivemos mais no pecado, permanecemos nele. Puro significa sem mistura. A pureza está em Cristo. sem mistura. João vai sempre falar assim: se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está. Se vocês estão no mundo, então o mundo vai amar vocês. Mas se vocês não estiverem no mundo, o mundo vai odiar vocês, assim como me odiaram. Sempre. Não tem mistura. Dá uma olhadinha para dentro de você, para nós, sim. Será que não tem mistura? Será que nós não temos alguma coisa que a imagem de Deus fica opaca? Lembrei que um dia li um relato da época de Jesus. E quem descreveu isso? Diz que Jesus era extraordinário. Não tinha como alguém encontrar Jesus e ficar indiferente. Que virtude se pudéssemos ser todos assim, todas as pessoas que passam por nós, não ficassem indiferentes. Porque a semelhança, se assim quiserem, é de tudo que Deus é, que colocou em nós, restaurou em nós através de Jesus. É por isso que João fala tanto de amar um ao outro, né? Se não tem esse amor, se não tem o amor de Deus, então não tem Deus. Não conhece Deus. Porque a semelhança em nós precisa ser a de Jesus, que veio ao mundo e se deu por nós. E agora nós temos que nos dar por Ele. Aleluia. E parece que a gente pensa que hoje a perversão está tão grande, né? Mas basta ler Romanos 1. E ver que quando o homem se afasta de Deus, tudo começa a se corromper dentro dele. E Deus parece que não pode permanecer perto e entrega estas pessoas a si mesmo para dizer que ele não tem nada a ver com essa imagem de um homem corrompido, de um homem que na sua forma não aceita que Deus o tenha criado homem ou mulher. Queridos, eu queria concluir dizendo que aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio ainda está no propósito dele. Ele quer você e eu manifestando a glória de Deus. E da parte dele, está consumado. Você tem acesso a ele para se tornar novamente a imagem e semelhança de Deus. Não tenha um coração duro. Não tente adaptar as coisas ao seu sentimento, à sua vontade. Mas se nós transformarmos a nossa mente ao ponto de deixarmos a mente de Cristo agir em nós, nós vamos ver que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. E sejamos perfeitos como é o nosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, mais uma vez, vimos que fomos alvo de tão grande salvação. Estávamos destituídos dessa glória por causa do pecado. Mas tu te fizeste pecado por nós. E agora fomos restaurados a teus filhos, Senhor, que manifestam aquilo que é o Pai. Que sejamos dia a dia, Senhor, homens e mulheres, a tua imagem. Que quando o mundo passar, percebam que algo da tua glória se manifesta. Senhor, não é algo perfeito demais, utópico, não. É algo real, Senhor, que o Senhor conquistou para nós. Põe no nosso coração essa submissão a ti, ao teu Espírito, para que teu nome seja glorificado e que o teu propósito de nos fazer para o louvor da tua glória se realize em nós. Em nome de Jesus. Amém.